Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O presidente eleito, Lula, vai a Brasília nesta semana para encontrar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, antes de viajar para a COP27 na semana que vem. Essa vai ser a primeira visita de Lula à capital e o primeiro encontro do petista com outras autoridades desde que ele foi eleito. Lula também deve encontrar a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. O presidente eleito integrou a equipe de transição nessa segunda-feira. E a transição de governo é assunto da nossa entrevista com o deputado federal Paulo Pimenta, do PT, que faz parte da equipe de transição.
Na realidade, o orçamento que foi apresentado pelo governo Bolsonaro, ele é um orçamento que obrigatoriamente ele precisa de ajustes, tá? É um orçamento que não tem recurso para a farmácia popular, que tem 7,5 bilhões a menos no orçamento da saúde, que tem 1 bilhão a menos no orçamento da saúde indígena, que falta 1 bilhão e 100 milhões só para as vacinas obrigatórias, tem 3,5 bilhões a menos para as universidades, é um orçamento que não prevê recursos para a merenda escolar. É um orçamento que tem R$ 465 mil reais para transporte escolar. Isso é o dinheiro que dá para comprar uma van, né? Então, independente de qualquer coisa, é um orçamento que já teria que ser objeto, né, de uma série de adequações. Pelo recurso que está no orçamento, nós poderíamos pagar no máximo um auxílio emergencial, uma Bolsa Família, de R$ 400. E o presidente Lula e o próprio Bolsonaro assumiram durante a campanha eleitoral o compromisso de R$ 600 e, no nosso caso, mais R$ 150, né, para cada criança até 6 anos. Então, a PEC é necessária. Nós acreditamos que existe um ambiente político de diálogo. Nós estamos fazendo um esforço grande no sentido de envolver todos os partidos políticos da casa nesse debate. O presidente da Comissão de Orçamento, né, deputado Sabino, o relator Marcelo Castro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E é natural, né, que o governo que ganhou a eleição busque, de forma legítima, adequar o orçamento ao programa que foi vitorioso na eleição.
Assunto também para o comentário de Chico Alves.
O que o deputado falou aí é a pura verdade, né? Eu acho que o mercado, o tal do mercado, o famoso mercado, já tem precificado, como gostam de falar alguns economistas, esse crédito suplementar, esse orçamento suplementar, esse valor a mais que a PEC vai colocar para o governo gastar. E quando falam dessa cobrança que eu citei para o deputado de responsabilidade fiscal, muito citado isso, né? Eu acho irônico, curioso que se faça isso nesse momento, logo depois de um governo que estourou todas as os limites de teto de gasto, né? E a partir de agora você vê um orçamento tão caótico, tão magro para áreas tão fundamentais da vida brasileira. Obviamente que o novo governo vai precisar tapar esses buracos orçamentários, e para isso, ou seja por PEC, ou seja lá por outro recurso que for, vai ter que ter um valor a mais no orçamento. Isso aí, e aí eu vejo, volta e meia, pessoas que disseram que conversaram com fontes do mercado que cobram responsabilidade fiscal desse governo, como se o governo anterior tivesse sido responsabilíssimo, e não foi, né?
O piloto britânico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, recebeu o título de cidadão honorário pela Câmara dos Deputados. A homenagem foi sugerida pelo deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, e acatada pelos parlamentares. A homenagem foi sugerida ano passado, quando Hamilton venceu o Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo e repetiu o gesto do brasileiro Ayrton Senna em 1991, dando uma volta adicional no autódromo com a bandeira do Brasil. Diferentemente de outras segundas-feiras na Câmara, em que geralmente o plenário da casa está vazio, hoje o dia foi marcado por longas filas e até espera para entrar na Câmara e no plenário. O técnico Tite divulgou a lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022, que vai começar no dia 20 agora de novembro no Catar. Ao todo, Tite chamou 26 jogadores, um número maior que os habituais 23, por conta do contexto da pandemia de Covid e das cinco substituições autorizadas pela FIFA. A principal novidade da lista é o lateral direito Daniel Alves, de 39 anos. Ele não tinha sido relacionado para os últimos amistosos e agora volta à equipe. Daniel Alves defende atualmente o Pumas do México e vai para a sua terceira Copa do Mundo. Segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira, a caderneta de poupança registrou um saque líquido de R$ 11 bilhões de reais em outubro, valor recorde para o mês em um cenário de juros elevados que reduz a competitividade da aplicação frente a outros investimentos. O volume de retiradas foi maior do que o resultado negativo de 7,430 bilhões de reais no mesmo mês de 2021. O rombo foi registrado mesmo diante dos pagamentos pelo governo federal de benefícios sociais turbinados neste ano eleitoral. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São três edições diárias apresentadas também em vídeo.
Uau!